Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Ó o gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Ó o gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas, 6 minutos, 8:06. Por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Deixa eu trazer a participação do ouvinte. Bom dia.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane Aline, Caleb, PH. Galera toda aí da Rádio Nova Cidade. Ô, Enio, é o que que tá acontecendo, rapaz, com o Juazeiro sobre a situação de Muriçoca, bicho? Tá demais, velho. O que que tá acontecendo, será, hein? Quando é 6 horas, você não aguenta ficar dentro de casa.
Rapaz, eu tenho notado isso também, viu quem é aí?
Emerson.
Emerson. Rapaz, eu tenho notado isso também, viu? O que que tá acontecendo, Leane Aline? Você sabe?
Também queria saber.
É, elas tinham sumido um tempo.
Até em casa que não tinha muita muriçoca, voltou com força, viu?
Voltou com força, né? Não sei, viu, se é época de muriçoca. Tem época pra muriçoca ou... O povo tá limpando as ruas aí, pelo menos isso aí tá fazendo a CESP, eu tô vendo aí.
Ó, a Mila tá dizendo que Petrolina tá igual, viu?
Tá igual também lá em Petrolina? É, então deve ser aí, elas voltaram, né? As muriçocas estão de volta. Dá um filme de terror isso aí. Não dá não? Porque é um terror. Não, esse negócio chato é muriçoca. Muriçoca é uma coisa mais chata que tem.
Principalmente porque deixa você dormir.
Fica aquela agonia, meu irmão. Você dividir noite e quarto com muriçoca é a pior coisa do mundo. É sério, não queira não ser atacado por muriçoca à noite, na hora que você quer dormir e a muriçoca fica ali agoniando, não, o juízo não, porque é muito ruim. Eu já dormi numa casa que tinha muita muriçoca, não tinha nem ventilador direito. Não, rapaz, foi. Eu não dormi, na verdade, eu não dormi.
Já aconteceu comigo também.
Quando deu 4 da manhã, 5 da manhã, eu falei, vou embora, eu vou me picar daqui, você é maluco. Não, sério mesmo, não dá não, você é louco. Ai, ai. 8:08. Tem mais ouvinte? Vamos lá.
Rino, você falou de trânsito, vamos embora lá também. Uma coisa que está sendo comum hoje aqui em Juazeiro é essa bicicleta elétrica, cara. E o povo que está adquirindo ela não está tendo senso de sentido. Estão andando na contramão, andam no meio da pista, vão para a BR. E a gente vê, eu não sei se tem informação da forma que a gente tem que circular na cidade. Eu sei que tá perigoso também andar, além das motos agora que a gente tem que ter cuidado, agora tem as bicicletas. Eu me lembro que antigamente, quando eu comprei minha bicicleta, minha primeira bicicleta, cara, aquela marca famosa com C, dava um livrinho de lei de trânsito, como se comportar com a bicicreta. Hoje em dia, não sei se tem isso. E essa bicicleta elétrica deveria ter essas informações para quem está comprando. Ou a gente de trânsito fazer algo, porque está uma febre isso.
Você tem razão, viu, Fabiano Leite? Obrigado aí pela sua informação. De madrugada, né? Antes de 5 da manhã, é de madrugada, né?
Madrugada.
É madrugada?
Sim, eu chamo assim.
Eu tô indo pra academia, tem um cara circulando pela ponte, mas onde o pessoal passa com a moto daquela. Vem aquela luz assim, falou, olha, é mais seguro pra ele também, né? Mas realmente tem que ter algumas regrinhas aí, porque senão o negócio fica bagunçado. Mas obrigado aí, não sei se tem livreto de informação, a gente sorteou uma moto dessa aqui, não foi uma bicicleta dessa, parece mais uma moto, e não lembro de ter visto nenhum livreto não. Esse negócio veio da China, rapaz, não deve ter não, esse tipo de informação não. Deixa eu mandar um alô aqui pra Laiana, falei o nome dela hoje certo, hein, lá em Sage, disse que tá chovendo em Sage, rapaz, o negócio da muriçoca, do episódio da muriçoca foi lá em Santo Antônio de Jesus, viu, lembrei bem, Rua da Linha. Ela deve conhecer, ela com certeza conhece a Laiana, Rua da Linha. As muriçocas quase que me carregaram. Rapaz, não consegui dormir. Uma noite que eu não consegui dormir em Santo Antônio de Jesus. E foi, acho que foi a primeira, não sei se foi a primeira vez que tinha ido lá. Não lembro, mas foi uma situação dessa, muito complicada.
Inesquecível.
Foi, ficou marcado, né? Porque essa briga com muriçoca não é boa, não.
Ó, falando em muriçoca, o nosso ouvinte aqui, o Jackson, colocou aqui, ó. Bom dia, estive no Juá Shopping hoje, 4 da manhã, e não tem quem aguente, é muita muriçoca.
Lá também?
Ontem, 6 horas da noite, no supermercado aqui na região, tava lotado de muriçoca.
Aquele grande ali, que começa com A, ali uma vez eu também quase saio de lá da fila, porque não dava.
Quase ganhar na
rodoviária. Aliás, peguei o inseticida que tava lá e deu um... Vou fazer o quê? A muriçoca tá atacando, rapaz, dentro do supermercado, bicho?
Tava daquele jeito ontem, viu?
Também tava?
Também, 6 da noite,
então,
lotado.
Então, soltaram as muriçocas. Recebeu, como é, o habeas corpus. Elas estavam presas e agora voltaram, com tudo. Mas a gente vai conversar agora com o Juvenilson Passos, não é isso, Lidiane?
Exatamente, Juvenilson Passos, ele que é ex-prefeito de 106, secretário de Juazeiro, tem aí, já teve uma passagem no CAR também, articulações regionais, e ele vai falar aí sobre as pautas do interior, ele vem aí visitando o interior da
fazendo
Bahia,
corre, né?
Fazendo corre, ano eleitoral, tá procurando aí o que é que tem pelo meio do mundo, né? Vamos falar
verdade.
Com ele, saber dele.
Bom dia, Juvenilson, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Nova Cidade FM, ele que foi prefeito lá de Centro Sé. Centro Sé tem muita muriçoca, Juvenilson, bom dia.
Pois é, revolta das muriçocas, né? Eu acho que esse tempo foi muito chuvoso, a região, muito verde aí, por isso as muriçocas estão voltando com muita força. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui na Rádio Cidade, quero agradecer. Também agradecer aos ouvintes que nesse momento estejam nos acompanhando e dizer do prazer de poder a gente estar dialogando, né, nesse processo, né, de construção, de caminhada política, né, pré-eleitoral.
É isso aí. O senhor que tem ampliado aí agendas políticas em diversas regiões da Bahia, o que motivou a decisão de colocar o seu nome como pré-candidato a deputado estadual, Juvenilson?
Olha, a gente já tem uma trajetória aí na vida pública de mais de 30 anos, né, onde já tive a oportunidade de ter sido vereador em Centro-Sé, também contribuí por 2 mandatos de prefeitos consecutivos, lá há 8 anos. Depois fui contribuir com o governo do estado, no governo de Jacques Wagner, por 4 anos, onde fizemos um trabalho, uma ação regional no território norte, atuando em mais de 30 cidades naquele momento. Depois tive a oportunidade de, aqui mesmo em Juazeiro, ser secretário municipal de desenvolvimento econômico, como também serviu como base para conhecer muitos problemas dessa cidade. E voltei para Centro-Sé com minha esposa, onde ela também contribuiu como prefeita por 8 anos. Estive lá como secretário, né, contribuindo e ajudando ela no trabalho naquele município. E posteriormente, logo agora, depois da sucessão, né, da prefeita Giselda, a gente, num diálogo com o nosso grupo político, com o nosso governador Jerônimo, com o nosso ministro Rui Costa, nossos senadores Wagner e Otto Alencar, a necessidade, né, de ter mais um nome aqui nesse território, uma pessoa que articule bem, com experiência, já que a gente já tem todo esse caminhar na vida pública, né, contribui muito nessa região. E, claro, tem espaço sim para mais lideranças. A gente também que já foi coordenador de campanha de Jacques Wagner, de Rui Costa, de Jerônimo aqui nesse território. O nosso nome foi convocado, né, a estar também nos colocando como um possível deputado. Naquele momento podia ser federal ou estadual, mas entendemos que tinha que ser estadual mesmo, que era uma amplitude mais localizada aqui nesse território. E estamos aqui nessa construção, já são aí quase um ano, já o ano que a gente vem nessa caminhada de pré-campanha, andando em todo o território, em muitas cidades, já aí praticamente mais de 40 cidades que a gente já visitou e tem, né, algum apoio, ou de uma liderança de vereadores, ex-vereadores, o prefeito ou ex-prefeitos, né, e, enfim, então é um projeto, né, pensado muito coletivamente.
Eu já encontrei com o senhor em alguns eventos aqui em Juazeiro, apesar do senhor ter sido prefeito lá de Centro-Sé, mas o senhor tem um trânsito muito bom aqui em Juazeiro. O que, que o senhor atribui a isso?
Juazeiro é nossa cidade, vamos dizer, nossa cidade filha, porque Juazeiro já foi Centro-Sé, né? Aqui por 46 anos, Juazeiro pertencia a Centro-Sé e se tornou essa cidade maravilhosa, essa capital do Vale do São Francisco. E aqui que a gente sempre vinha cedo. Eu tenho muitos familiares aqui em Juazeiro, ainda muito criança, vinha muito aqui com meus pais, até porque meu pai comerciante, agricultor, e sempre estava aqui, né, nas feiras, vendendo, comercializando, e sempre eu estava junto como um filho mais velho ali. E ainda muito jovem, ainda com 14, 15 anos, vim morar aqui, né, estudante, né, e estudando secundário, depois faculdade de agronomia, aqui na UNEB, sou agrônomo também de formação, com muito orgulho. Enfim, construí muitos amigos, muitas pontes, vamos dizer assim, e quando tive a oportunidade de vir contribuir com o governo do estado, na CA também, 4 anos de um trabalho muito amplo no interior desse município, né, dos outros, do território norte, mas também a sede era Juazeiro, a gente tinha uma amplitude muito grande. E também como secretário, a gente sempre tem esse trânsito leve e fácil dentro de Juazeiro. Então, me sinto muito à vontade aqui em Juazeiro, tão quanto lá em Centro-Sé.
Até comentou agora sobre a questão da agrícola, né? Recentemente o senhor destacou a necessidade de ampliar canais e adutoras. Isso aí para fortalecer a produção agrícola, né, que é bastante forte aqui na região. Como o senhor avalia essa situação hídrica e estrutural da nossa região e das cidades aí que você tem percorrido, Juvenilson?
É isso, a gente sempre entende que a problemática da água, né, vamos dizer assim, essa estrutura hídrica ainda é algo assim. Tem que ter muito investimento ainda. A gente sabe que estamos aqui na região, no Vale do São Francisco, um grande produtor agrícola, maior exportador de frutas do Brasil, mas esse potencial ele pode se ampliar bastante, não só na fruticultura, como também para o pequeno produtor, o pequeno agricultor familiar, dependendo muito dessa infraestrutura hídrica, de você de levar água para quem precisa, né, água mais distante do lago. Eu defendo essa questão das adutoras, ampliando para que chegue em terras hoje sequeiras, que está mais fácil, porque antes, vamos dizer assim, antes das energias renováveis, da energia eólica solar, o lago de Sobradinho, ele era praticamente todo ano, você exauria toda a fonte de água para gerar energia, né? Quem morou em Centro-Sé via que estava constantemente o lago chegando a 1%, 2%, E vai ser o fim do Rio São Francisco. A gente imaginava aquela tristeza, caótica, vamos dizer, aquela paisagem caótica do rio, muito, muito vazio ali o lago. Mas depois das energias eólicas, solar, a gente já não usa mais essa água do rio para gerar energia. Então, com isso, né, depois dos canais, né, levando água potável para os nossos irmãos nordestinos, no Ceará, no Pernambuco, né, no Rio Grande do Norte, a gente hoje sente que quem está aqui também próximo ao lago, que vive a 5 quilômetros, a 10 quilômetros, é área de sequeira. Assim, não tem condição de ter irrigação. Muitos pequenos produtores, o grande produtor já consegue fazer uma adutora particular, consegue às vezes fazer um canal e consegue irrigar, às vezes, mais distante do lago. Mas 90% das áreas ainda precisam de água. Então hoje, como a gente tem água praticamente, vamos dizer, sobrando no Lago de Salvador, tem que se pensar nas adutoras, né, em pontos estratégicos, para estar levando, irrigando áreas férteis que existem aqui no município de Centro-Sé, Sobradinho, Juazeiro, ainda muita área, Curaçá, do outro lado também Remanso, Casa Nova, enfim. A gente tem essa proposta, tem falado isso muito constantemente dentro de pessoas, amigos, deputados federais, órgãos federais, órgãos do governo do estado também, propondo isso. E o governo já tem estudos, já está se fazendo algumas adutoras aqui, está se planejando. Eu acho que a tendência natural é essa, a gente tem água, é levar água para incentivar mais ainda a produção do pequeno, né, produtor, como também de grandes produtores que ainda tem área que não está sendo irrigada.
Juvenilson, o Vale São Francisco enfrenta desafios em áreas como saúde, mobilidade, geração de emprego. Na sua opinião, o que precisa avançar nos próximos anos? Eu sei que o senhor que está pleiteando aí o cargo de deputado estadual, não é isso? E a gente sabe que o deputado, ele é da legislação, né? Ele vai legislar. Mas como é que o senhor, caso seja eleito como deputado, o que o senhor poderia fazer para ajudar a avançar essas questões aqui no Vale?
Isso, a gente, como pensa a ser um deputado estadual, é propor, é legislar, é fiscalizar, é pontuar as ações, né, e cobrar para que seja feito, que chegue na ponta. A gente, com essa experiência que a gente tem de vida pública, de entender a gestão nos municípios do interior, como Centro-Sé, e também estar na cidade, como Juazeiro, sendo secretário, a gente tem essa ideia clara, né, de poder realmente fazer algumas coisas andarem para melhorar a vida de quem está não só na sede, na cidade de Juazeiro, como também, principalmente, no interior desses municípios aqui do Vale do São Francisco. A questão da agricultura é uma delas, essa proposta de você fortalecer as infraestruturas, né, hídricas, também de estradas vicinais, onde a gente tem muitos produtores que ainda têm prejuízos por conta, né, desse trânsito de ir e vir com suas mercadorias. Às vezes, a dificuldade, o frete fica mais caro, a estrutura, até mesmo a qualidade da fruta, da produção, ela perde um pouco a depender da estrada que ela tem que estar sendo escoada. Então, isso tudo são pausas que você tem que levar, né, claramente, né, para os órgãos do governo do estado, né, do governo, nos órgãos federais que estejam a serviço desse território, para trazer, porque isso fazendo feito, você consegue gerar renda, gerar novos empregos, porque por natureza, a nossa região muito agrícola. Então, é potencializar a questão também, não só dessa produção, como também ver o incentivo de industrialização de muitos desses nossos produtos para gerar mais emprego, mais renda. Né? A questão da saúde é uma pauta também que ainda deve, né, ser vista com muita, digamos assim, com muita atenção ainda, a gente que vive aqui numa região de fronteiras. E a gente tem um hospital que às vezes não consegue atender tão bem, porque a gente ainda receber nosso povo aqui baiano, tem que receber também nosso povo pernambucano, nosso povo, né, do Piauí também, que às vezes chega pela fronteira e é atendido na rede pública do estado aqui em Juazeiro. Então, são situações que a gente que vive aqui, tem essa experiência, a gente vai estar realmente tendo que ter essa defesa clara. Por isso também, e outras ações, né, que a gente tem claro, mas por mais experiência que a gente tem, a gente também está querendo ouvir as pessoas. A gente está indo, né, agora, hoje mesmo, que era também o intuito maior da nossa fala, nós criamos um programa, Bora Construir Juntos, que é um construindo juntos, ouvindo, né, ouvindo a população. E nós decidimos, a partir de hoje, vamos estar em Juazeiro visitando e dialogando com 9 distritos e mais 4 bairros aqui em Juazeiro, e claro, também em outras cidades aqui do Vale do São Francisco. Mas hoje aqui se inicia esse programa de escuta, justamente para você ter essas pautas, né, tem essas ações que tem que ser feita, mas também tem que ouvir também essas pessoas, principalmente quem está nos distritos, nas comunidades mais distantes, para ouvir e você ter também mais claro, né, o que você vai fazer, a defesa que você tem que fazer, porque eu acredito muito que é nas escutas que você, né, consegue criar bons projetos.
Então, e nessa ouvidoria vocês perceberam quais são as principais defesas?
É isso, a gente está iniciando hoje, já tive várias reuniões, né, mas a primeira hoje do programa Bora Construir Juntos, inicia hoje pelo Distrito de Abóbora. Mas nessa caminhar que a gente já tem aí esse ano já de pré-campanha, a gente já teve algumas reuniões, sempre esse problema que é mais pontuado pela população é a questão de saúde, é a infraestrutura, né, hídrica ou de estradas, né, a questão de geração de emprego e renda, é a oportunidade, né, para o pequeno produtor. São situações que às vezes são pontuado com muita firmeza pela população. Mas claro que você conversando, dialogando, você vai encontrar também outras situações, também propostas de como resolver.
É, eu acho que nessa questão de geração de emprego, viu, Juvenilson, tem que se fazer mais é treinamento e qualificação, porque às vezes a gente lê aqui, todos os dias tem muitas vagas de emprego, mas você vê que não se preenche. Por que que não preenche? Porque às vezes a pessoa não está qualificada para aquilo. Então, no meu ponto de vista, fica como sugestão, deveriam se pensar mais em escolas de treinamento, de profissionalizante, pra, principalmente os jovens que estão saindo do ensino médio, já para ter alguma...
O que tem que ser feito também é a interiorização do Sistema S. Aqui a gente, em Juazeiro de Petrópolis, a gente tem, né, o SEC, o SENAC, né, a gente sempre, o SESI, sempre... está tendo um curso, né? Mas o que é que acontece? Nas grandes cidades, a exemplo aqui de Juazeiro e Petrolina, a evasão é grande. É. De cada 100 alunos que começam um curso, menos da metade, muito menos de concluir aquele curso que é a passação. Por que isso? Às vezes, na grande cidade, o custo do transporte. E tal, ali aquele jovem, quando ele começa a ter um emprego ou alguma coisa, ele deixa de ir porque acaba dificultando. Então, o que é que eu defendo? A interiorização, você poder levar esses cursos também para cidades do interior. Sobradinho, Centro Sé, Remanso, Pilão, Canoal. Porque o que é que vai mudar? Porque no interior é tudo mais perto. Se você consegue colocar ali 100, 200 jovens, com certeza a evasão vai ser muito menor. Porque ele não vai estar precisando pagar o transporte. Ele vai andando, ele às vezes vive ali com os pais. Porque na grande cidade já é um pouco mais complexo. Então, quando você começar a capacitar, levar em parcerias com as prefeituras, levar esses treinamentos, esses cursos de capacitação para cidades menores, com certeza vai ter mais mão de obra qualificada no nosso território como todo. Porque o cara qualificado, ele vem de Centro-Sé para cá, ele vem de Sobradinho, de Graçá, de Uauá, ele vai, né, vai estar, né, ocupando mais o mercado de trabalho. Porque às vezes a gente chega aí e tem empresas que colocam ali, eu mesmo recebo amigos prestando emprego, às vezes não tem aquela pessoa qualificada para estar nessas funções. Então, é algo que a gente também já está pauta, a gente tem dialogado também com o pessoal e no Sistema S eles reclamam disso, da evasão que está grande nas grandes cidades. Então, tem que começar a ter uma parceria com os municípios para levar esses cursos para cidades menores da Bahia.
Juvenil, você acredita que o interior da Bahia ele precisa de mais representatividade política na Assembleia Legislativa? A gente ainda precisa de mais gente olhando para a gente?
Olha, com certeza é muito importante, né? Porque os problemas nasce nas pequenas cidades, é o pequeno produtor, é na agricultura familiar, que é aquela coisa, a cidade não come se o campo não produz. Então, quanto mais você puder incentivar as produções, incentivar o pequeno produtor, incentivar os homens da pequena cidade, levar a saúde para a pequena cidade, é uma dificuldade que esse povo vive. Então, quem está aqui, quem vive no interior, que conhece a política pública no interior, sabe, né, que muitas coisas não avançam por falta de representatividade. Então, quanto mais a representatividade a gente tenha, mais força a gente terá de estar buscando soluções para esses problemas, né, que ainda, né, decorrem em muitas cidades, né, que não só aqui do nosso território norte, nosso Vale do São Francisco, mas como a Bahia do interior como todo.
Como é que o senhor avalia o cenário político atual da Bahia, pensando aí nas eleições de 2026?
Olha, eu vejo um governador muito, muito ativo, um trabalho muito bom. Claro que essa questão da polarização que vive o nosso país, a forma de fazer a política, não é, de muito fake, de muita mentira, de muita situação, termina criando algumas situações que você põe em dúvida uma gestão que tem muito trabalho feito pela Bahia. Mas do ponto de vista eleitoral, a gente vê um governo forte, né, um trabalho muito bom, né, claro, com algumas necessidades de ampliar serviços, de fortalecer mais alguns serviços, mas está sendo feito com muita responsabilidade. Mas vejo um grupo forte, um grupo coeso, né, liderado pelo ministro Rui Costa, pelo nosso senador Jacques Wagner, senador Walter Alencar, um grande político baiano também, a grande força, através do seu partido PSD, com mais de 100 prefeitos nesse partido, onde a gente tem um próprio presidente Lula, que tem um carinho imenso pelo povo baiano, e esse carinho é recíproco. Então, essa força toda, né, com o trabalho desse grupo, que já está aí na Bahia há algum tempo, né, com entregas, com trabalhos, né, no interior, nas grandes cidades, com certeza tende a e o apoio, são mais de 30 prefeitos, né, apoiando, reconhecendo esse trabalho do governador Geraldo. Não tenho dúvida que tudo se encaminha para uma reeleição desse governador aqui na Bahia.
Você falou de fake news e tal. A internet tem muito disso, né? Não reflete depois, quando a gente vê na hora da eleição, na hora do voto. Aí você pensa, pô, eu pensei que esse candidato não ia para frente, mas de repente o cara foi. Por quê? Porque está sendo trabalhado. A população reconhece isso em loco, né? E não é levado pelo que a internet às vezes propaga. Porque a internet é um meio que tem muita informação, informações distorcidas e tal, e as pessoas ficam realmente receosas. Será que esse candidato vai? Será que não vai? Mas é o que eu falo sempre. Observe o candidato, veja aí na sua cidade como é que é a ação dele, e aí você escolhe qual o melhor para ser o seu representante lá, tanto no Estado como no governo federal e também no legislativo aí, no caso dos deputados. Quero agradecer o Juvenilson Passos. O senhor era professor também?
Não, não.
Nunca foi professor?
Não, não.
Ah, pensei que era professor.
Ah, tem um bocado.
Eu já vi o seu slogan lá. Como é? Tem história, né?
Futuro tem história.
Eu pensei que o senhor era professor. Mas o senhor poderia ser radialista também, que tem uma voz. Uma voz grave e tal. Fala bem, né? Quero agradecer o Juvenilson Passos, pré-candidato a deputado estadual, batendo esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, viu?
Agradeço, e mais uma vez só reforçando a comunidade de Abóbora, no distrito de Abóbora, região, hoje às 19 horas, no Copão Clube, né, nosso primeiro encontro, né, no Bora com o Juvenilson, construir juntos, onde vamos matar com lideranças, população ali daquela região. Enfim, a partir de hoje, toda quinta-feira, com exceção a próxima, que é um feriado, dia 4 de junho, em Corpus Christi, vamos ter a próxima, que já vai ser em Tamotinga, no mesmo formato, e aí sucessivamente. Em Juazeiro serão 13, 9 no interior, 4 na sede, e intercalando nas cidades também vizinhas. É um programa de escuta para a gente ouvir e sentir do povo realmente as pautas necessárias para a gente fazer uma defesa, não só durante o nosso nossa pré-campanha, como também na campanha oficial, e levar essa proposta, se Deus quiser, no próximo ano, como deputado estadual pela Bahia. Obrigado.
São 8h31, vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado, começa aqui, Nova Cidade FM. Mais quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes!
Diz que recaída, bateu carência, liga.
Quentes!
É que a gente é o sonho de todo casal.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
E o romantismo da noite é com Toque de Amor. Das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Ó o gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Ó o gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Atenção, Juazeiro! O Parcela E está acontecendo dentro da semana de conciliação do Tribunal de Justiça. É a oportunidade de você pagar suas dívidas de impostos municipais com descontos de até 100% em juros e multas e ainda parcelar em até 36 vezes. Vale para pessoa física, jurídica e para quem tem processo na justiça também. Vai até sexta-feira, das 9 da manhã até as 4:30 da tarde na Unibrais, lá na Rua do Paraíso. Prefeitura de Juazeiro. Facilidade presente no futuro da gente.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 38 minutos, agora 8h38. Por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, a sua Rádio do Vale. Promoção do gás, hein? Tá valendo gás pra você. Sorteio é amanhã. Amanhã tem sorteio de gás. Olha o gás. Amanhã, hein? No Vibe 95 e também no Pulsação. É, olha o gás, é a vinheta que você tem que anotar o dia da semana e quantas vezes saiu, ou no Vibe 95 ou no Pulsação. Se você acertar, você vai estar concorrendo amanhã a um Vale Gás. Um prêmio no Vibe 95 e outro no Pulsação. Então não perca, porque é a promoção para aliviar o seu bolso, que não tá fácil para ninguém. Então a Nova Cidade FM entra aí com o gás, pelo menos você vai estar garantido com o seu gás. São 8h39.
Vamos para a nossa entrevista agora. A diretora de crédito digital da Micro, Pequeno e Médias Empresas e Gestão do Fundo do Rio Doce, do BNDES, a Maria Fernanda Ramos, ela participou ontem, gente, da Câmara de Vereadores, recebendo aí o título de cidadã petrolinense e medalha do Malan. E além da homenagem, a Maria Fernanda, ela vai mostrar para a gente aqui quais são os investimentos do BNDES na região. E vamos destacar aí o micro e pequena empresa, infraestrutura, inovação, tudo que a gente pode falar aí sobre o BNDES aqui em Pernambuco.
Olá, Maria Fernanda. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Já lhe parabenizando aí pelo título, né, de cidadã petrolinense e também pela medalha Dom Malan. E aí você diz pra gente o que representa receber esse título. Bom dia.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bem, primeiro recebi com muito orgulho esse título. Para mim foi uma alegria enorme, né? Tem uma relação histórica aqui com Petrolina, desde a época da Caixa Econômica Federal, que foi uma das referências do título, né? O volume de crédito, assim que foi lançado Minha Casa Minha Vida, ali em 2009, 2010. E agora também, como diretora do BNDES, né? Toda a nossa estratégia, para que Petrolina, aqui o Vale do São Francisco, possam também receber recursos de financiamento, de crédito, para cada vez mais impulsionar a região. O BNDES tem um compromisso com a questão socioambiental, econômica, então posso te dizer que foi uma alegria muito grande.
Filha, parabéns, viu?
Fala para a gente também, depois dessa honraria aí, qual a avaliação do BNDES sobre o potencial econômico de Petrolina e aqui do Vale do São Francisco, Fernanda?
Olha, ontem nós tivemos inclusive a oportunidade de, na nossa diálogo na Câmara dos Vereadores, trazer alguns dados muito importantes que nós estamos no BNDES trabalhando. Para que vocês tenham uma ideia, aqui em Petrolina, o volume de aprovações para a cidade entre 23 e 25 chegou a 321 milhões. Isso significa um aumento de 710% em relação ao mesmo período de 19 a 21. E para as micro, pequenas e médias empresas, que é exatamente o setor com o qual a gente trabalha, nós tivemos recursos da ordem de 224 milhões. Então, lembrando que o ano passado, né, nós tivemos o tarifaço e o governo federal, o presidente Lula, definiu logo estratégias para que a gente pudesse dar uma resposta. O setor de fruticultura aqui, né, vocês mesmos divulgaram bastante esse tema, manga, uva. Nós tivemos que dar uma resposta muito rápida, foi lançado o programa Brasil Soberano e aqui em Petrolina nós fizemos 45 milhões de reais no Brasil soberano, ou seja, o BNDES, então, ele atuando por meio das instituições financeiras parceiras, os bancos públicos, privados, bancos cooperativos, todos eles que existem aqui na cidade, no Vale do São Francisco, eles nos possibilitam, então, ter uma capilaridade para que os micro, pequenos e médios empresários possam acessar os nossos recursos.
E como é que faz, Maria Fernanda, o micro pequeno lá que quer buscar uma ajuda financeira, como é que faz? Qual o caminho para se conseguir esse crédito aí no BNDES?
Olha, isso é uma pergunta muito importante, porque é uma dúvida muito grande, não é? As pessoas pensam, mas o BNDES é longe, ele não está aqui próximo. Nós temos dois modelos dentro da instituição que a gente opera. Para as grandes empresas, elas fazem o relacionamento diretamente com a nossa matriz no Rio de Janeiro. Os micro, pequenos e médios, hoje o BNDES tem todo um sistema que é digital, que nos garante a presença em mais de 90% dos municípios brasileiros, em todas as regiões. E são mais de 50 instituições financeiras que estão operando diariamente conosco. Esse sistema é um sistema digital, ou seja, o que é que a gente orienta para o micro, pequeno e médio empreendedor e empresário? Ele procura uma instituição financeira com a qual ele já tenha relacionamento, ou seja, ele já opera, ele já tem todas as transações financeiras com aquela instituição. Ele precisa de capital de giro, uma compra de máquina e equipamentos, um recursos porque ele quer investir em inovação. Então, ele já procura essa instituição e, a partir daí, ele vai receber, por meio dela, os recursos do BNDES. Então, você pode ter recursos do Finame, do Plano Safra, né, dos recursos que são recursos incentivados, por exemplo, mais inovação para que a empresa possa investir na produtividade e na digitalização. Então, é por meio da rede parceira. Hoje, Enio e Lidiane, o BNDES está presente em 143 municípios aqui no estado de Pernambuco, de um total de 185. Ou seja, nós já estamos com créditos das diversas naturezas, como eu acabei de citar, aprovados, chegou nesses 143 municípios, ou seja, 77% dos municípios de Pernambuco já tem pelo menos uma operação de crédito acontecendo e dinamizando a região.
Por conta dessa, da pessoa buscar ali o crédito do BNDES através dessa instituição financeira que ele já tem uma relação, isso interfere, encarece a taxa de juros? Como é que funciona isso? Porque ele acaba se tendo esse intermediário.
Isso, exatamente. A taxa de juros permanece a mesma. O que acontece é que a instituição financeira, ela vai cobrar um spread para que ela possa vir operar. Esse spread, ele tem um teto, invariavelmente ele tem um teto para todas as operações e ele é variável. Depende muito, por exemplo, da relação que você tem com a instituição, do seu nível de risco. Se seu nível de risco é maior, o spread da instituição, ele é maior. Mas se seu nível de risco é menor, o spread é mais baixo. Mas ainda assim, só para deixar assim bem claro, esse spread cobrado pela instituição, que cobre seus custos, inclusive porque ela estará assumindo o risco daquela operação, ela permite que você tenha um acesso facilitado. Você entrando, por exemplo, fazendo o seu pedido no banco ou no banco cooperativo ou na agência de fomento, enfim, você vai receber no mesmo dia a resposta do BNDES, ela é online, é em segundos, e você vai ter seu crédito aprovado. Ou seja, você não tem nenhuma burocracia, nenhum intermediário, não precisa pagar consultor nenhum para poder acessar os recursos do BNDES. Você vai diretamente no seu gerente da sua agência para poder você ter acesso a esses recursos.
Fernanda, para o agronegócio, que é uma das forças econômicas aqui do Vale, tudo isso que você falou aí também funciona para eles? O banco tem também apoiado os produtores da região?
Olha, Lidiane, funciona tão bem que realmente aqui em Petrolina, daquele volume de recursos que eu citei, dos 321 milhões, 177 milhões foi exatamente para a agropecuária. Para você ter uma ideia do crescimento, comparando esses três primeiros anos do governo do presidente Lula com os três primeiros anos do governo anterior, o crescimento foi de 720%. Então, o agro aqui tem se beneficiado bastante de todas essas nossas operações, seja para compra de máquina, equipamento e tudo, e seja também capital de giro. E hoje, né, aqui, até em primeira mão aqui para vocês, nós estamos abrindo uma linha muito importante, que é uma linha também com recursos incentivados, que é do Mais Inovação e Digitalização, que é exatamente para a compra de máquinas no 4.0, máquinas que vão aumentar a produtividade. E hoje, o Conselho Monetário Nacional autorizou que as pessoas físicas, incluindo o setor agropecuário, né, da agrícola, da pesca, da aquícola, eles possam também acessar essa linha. Então, é uma decisão que aconteceu essa semana e que a gente está abrindo a partir de hoje. Então, além das nossas linhas do Plano Safra, por exemplo, ou as linhas do BNDES, também do Mais Inovação, a gente está abrindo hoje, o setor agropecuário poderá acessá-la, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Anteriormente era só a pessoa jurídica. A partir de hoje, os produtores rurais, pessoas físicas, também poderão acessar.
Eu quero agradecer a Maria Fernanda, né? Maria Fernanda Ramos Coelho, que participou aqui do nosso programa, falando aí um pouco mais sobre o crédito do BNDES e também do título, né, de cidadã petrolinense e a medalha do Malan, que recebeu ontem, né? Parabéns mais uma vez e obrigado, viu, Maria Fernanda?
Eu que agradeço, muito obrigada por esse espaço. Lembrando também que a partir do próximo mês, a partir de 19 de junho, os motoristas de táxis e os de aplicativo poderão também iniciar o seu processo para a compra do carro novo até R$150 mil. Lembrando que as mulheres terão a redução na taxa de juros. Muito obrigada.
Maravilha, muito obrigada. Informação importante essa. 8h49, vamos com o Ranieri Alves.
Vamos com o Ranieri.
Se ligado aqui no Conexão Cidade, 1 da tarde, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. Vamos falar então de Sul-Americana, Libertadores e Copa do Nordeste. Destacando a Copa do Nordeste, o Vitória voltou a vencer o ABC 4-3 ontem em Natal e classificou a grande final. O Fortaleza meteu 2-0 no Sport na Ilha, tinha perdido em casa, mas venceu na Ilha e conseguiu também chegar à final. Os jogos vão acontecer em junho, agora dia 3, uma quarta-feira à noite. O jogo primeiro vai ser no Castelão. E no dia 7, um domingo à tarde, esse jogo vai ser no Barradão, a decisão da Copa do Nordeste. Um destaque para a Sul-Americana, o destaque também para a Libertadores brasileiros. Na jogada, nós tivemos então, no dia de ontem, pela Sul-Americana, né? Nós tivemos a equipe do Vasco vencendo 3-0 o Barracas, conseguindo inclusive classificação. Tivemos também o Atlético Mineiro vencendo o Puerto Cabello e também conseguiu a classificação. E a equipe do Botafogo meteu 3-1 no Caracas, fora de casa, já estava classificado, né? O Bragantino venceu também o Carabobo 2-0. A gente vai destacar os classificados. Como é que fica então essa próxima etapa, porque a Sul-Americana, os primeiros passam para uma próxima sequência, os segundos têm que esperar os terceiros da Libertadores para fazer um playoff. A gente fala mais dentro do Papo Esportivo. Na Libertadores, no dia de ontem, a equipe do Fluminense venceu o Deportivo Lagoaíra 3-1. E como o Bolívar perdeu do Independente Rivadavia por 3-1, o Fluminense se classificou em segundo lugar no seu grupo. O Corinthians perdeu 2-0 em casa do Platense, mas já estava classificado já a próxima etapa. Olha, hoje tem Palmeiras e Boca Juniors, 19 horas, e o Palmeiras tem que vencer esse jogo, hein? E tem o Cruzeiro pegando o Barcelona às 21h30 no Mineirão. O Cruzeiro também tem que vencer esse jogo. A gente vai destacar mais em relação aos brasileiros também na Libertadores. Só para a gente fechar aqui dizendo que a Juazeirense continua os preparativos. Domingo, 3h30 da tarde, tem jogo decisivo contra a equipe do Atlético de Alagoinhas no Adalto Moraes. Precisa vencer para confirmar essa classificação à próxima etapa da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente destaca tudo isso dentro do Conexão, aliás, do Papo Esportivo, à 1h da tarde. Continue aqui ouvindo Conexão Cidade.
Agora, depois daí do Papo Esportivo, a gente traz Caleb Alencar falando sobre a Trezena de Santo Antônio com o padre Jonas Luiz.
Muito bom dia, Enio, muito bom dia, Lidiane, ouvintes do nosso Conexão Cidade, já de volta. E agora, para falar da Trezena de Santo Antônio, e já para conversar comigo, o Padre Jonas Luiz de Pádua. A Trezena de Santo Antônio é uma das manifestações religiosas e culturais mais tradicionais aqui da nossa região, em Juazeiro. Embora sabemos que a padroeira oficial do município, né, seja a Nossa Senhora das Grotas, mas a devoção a Santo Antônio é fortíssima em diversos bairros e também em comunidades rurais. E para falar sobre isso, o Padre Jonas já está aqui com a gente. Padre, realmente, Trezena de Santo Antônio, para quem não conhece, deixa aí esse esclarecimento, né? Por que esse nome, certo? E já também reforça o convite aí para a participação popular.
Então, bom dia, Caleb, e a todos os nossos ouvintes da emissora. Trezena de Santo Antônio tem este nome porque são 13 dias que antecedem a festa do nosso padroeiro. Então, se no dia de Santo Antônio de Pádua celebramos no dia 13 de junho, então 13 dias antes nós iniciamos os nossos festejos. Então, neste domingo, dia 31 de maio, nós iniciamos a Trezena de Santo Antônio, nos preparando para esta festividade do padroeiro. E aí, a nossa programação, de modo muito especial, nós teremos missa ao meio-dia, durante todos estes 13 dias, e às 7 horas da noite, a celebração solene da Trezena, na Igreja Matriz de Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Mas, de modo especial, neste primeiro domingo, a Trezena solene, digamos assim, iniciará às 18h30, porque nós teremos o hasteamento da bandeira, com a participação da Pia União, de uma banda também, para tocar, enfim, iniciarmos esta abertura solene deste momento muito especial para a nossa paróquia e para a comunidade como um todo.
E claro, Padre José, não poderia deixar de perguntar, né? Como o chamado Santo Casamenteiro, realmente os solteiros participam muito devido a essa devoção em acreditarem realmente que vão encontrar o seu parceiro, a sua parceira, até porque também a festa finaliza após a tão tradicional chamada Data dos Namorados. Né?
Isso, solteiros e casados também, viu, Caleb? Porque quem quer perseverar no matrimônio vem recorrer a Santo Antônio. E nós temos casos também de pessoas que alcançam, digamos assim, essa graça. Porque tem pessoas que vêm aqui pedir um parceiro, uma parceira, celebram com afinco. Também graças alcançadas por intercessão de Santo Antônio, por enfermidades. Então, nós temos esses testemunhos que escutamos também, né? Casais de namorados que vêm aqui benzer seus anéis de compromisso junto com Santo Antônio. Enfim, é um santo casamenteiro, um santo que faz perseverar também no amor total, né? E aprendemos isso com ele, que foi um grande pregador da palavra de Deus.
E também, até para a gente quebrar um pouco o gelo, Padre Jonas, não invente de botar o Santo Antônio de cabeça para baixo, como vocês assistiram aí novelas antes, tá? Mas aproveite e reforce mais uma vez, Padre Jonas, esse convite à população de Juazeiro, não só Juazeiro, mas também todo o Vale do São Francisco, que ouve a Nova Cidade FM.
Isso, sejam todos muito bem-vindos nesta tradicional festa da nossa cidade de Juazeiro, aqui do nosso vale também. É uma alegria muito grande. Este ano nós vamos celebrar 60 anos de paróquia. Então, desde 1966, nós vemos histórias bonitas de fé, de doação, de solidariedade, de participação. E convidamos também ao participar para adquirir o livrinho da Trezena, para que possamos participar unidos integralmente das orações, dos cantos. E neste domingo, então, ao meio-dia, a primeira missa da Trezena, e depois às 18h30, com o hasteamento da bandeira e o início da celebração solene da nossa Trezena, e após todas as noites da nossa celebração solene da Trezena, tem a nossa quermesse com cantores populares aqui da região, com comidas típicas e muita alegria, que inclusive uma das noites teremos até quadrilha. Então você vem a caráter para dançar com a gente e celebrar conosco o Santo Antônio, nosso padroeiro.
Tá então, Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio da Nova Cidade FM.
Caleb Alencar trazendo as informações da Trezena que vai acontecer, e você já sabe de tudo.
É isso aí, Lidiane Souza. Vamos falar do trânsito, como é que está a situação do trânsito agora, Leandro?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, a gente observa que a Cardoso de Sá, o trânsito está fluindo bem. nesta... Agora está tudo tranquilo ali na Cardoso de Sá, é o que mostra a câmera da Ampla, né? E pelo aplicativo Waze, a gente vê aí a Ponte Presidente Dutra ainda com o trânsito intenso para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, porém, tanto a rotatória dos Barranqueiros como a subida da ponte, trânsito fluindo bem. É mais a dificuldade realmente da descida da ponte, né? E a Raul Alves, parte da Raul Alves aqui, boa parte dela está com trânsito parado. Boa parte da Raul Alves, passou a Princesa Isabel, meu irmão, até a Coelba, você vai enfrentar um trânsito parado ali na Raul Alves. Adolfo Viana, parte da Adolfo Viana também apresenta trânsito intenso, depois da Oscar Ribeiro, sentido centro, você tem aí um trânsito intenso com velocidade média de 7 km por hora. São as informações do trânsito, tem participação do ouvinte.
Bom dia de novo, bom dia a todos da Rádio Nova Cidade, bom dia. Ô Hélio.
Oi.
Rapaz, essa Raul Alves aqui, ó, é complicado, ó. Os caras estão ajeitando aqui aquele buraco da BB aqui, ó. Aí, meu irmãozinho, aqui estão tampando tudo, tá vendo o engarrafamento da bexiga, vai parar tudo essa Raul Alves aqui, viu?
Tá vendo? Acabei de falar agora.
Agora eu digo, bicho, por que esses caras não fazem esse negócio final de semana, velho? É complicado, viu, velho? E fora que todo mês eles estão mexendo nesse buraco e nunca ajeita.
O negócio ali tá feio, viu?
E eu vou encerrar com o último recadinho para vocês sobre o Samba Gel, o melhor gel de massagem do Brasil. Ele que contém 12 extratos de ervas medicinais, 63 anos de mercado, levando confiança, qualidade e tradição, com resultados reais para você e sua família. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a solução é Samba Caetá Gel. Ele que tem um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural, tá, gente? Feito aí com copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, samba parrilha e sebo de carneiro, salsa parrilha, gente. Uma seleção aí pronta e preparada para aliviar suas dores. Samba Caetá Gel, já sabe, né? Tem que ser o original e você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade, ou seja, aqui tem.
Bom, acabou. Eu volto na próxima segunda-feira. Amanhã a Lidiane, o Caleb e a Leane vão estar aqui no Conexão Cidade. Para vocês aí, um bom programa amanhã, viu? Bom final de semana.
Obrigada,
meu
querido.
E eu volto a me comunicar com os nossos ouvintes aqui na Nova Cidade FM na próxima segunda-feira.
Até lá.
Tchau, gente.
Eu volto.
Obrigado.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneco, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime Ação pela Paz. Governo da Bahia. Do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Oh, gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Oh, gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda